Bom, deputado, teve aqui hoje na Santa Casa 600 e poucos mil, só falar aqui, né, dar uma pincelada daquilo que foi.
Na verdade, foi o seguinte, é um trabalho que a gente já vinha há um ano praticamente fazendo, porque é a liberação, os recursos vão direto para a Santa Casa, são R$ 606.497. São equipamentos, né? Tem assim, tipo, uma câmera fria no lugar do valor de R$ 84.000, dois mapas Holter, que é aquele para fazer exame do coração, R$ 28.864 cada um. Bisturi eletrônico, ultrassom, esteira cardiológica, BIPAP, vídeo gastrocópio, vídeo colonoscópio. Ou seja, são equipamentos, maca, cadeira de roda, suporte de soro, enfim, equipamentos que de fato vão melhorar as condições de trabalho dos profissionais da área da saúde. E a gente tem que reconhecer que tudo isso está sendo construído graças a uma boa parceria com a Secretaria Estadual da Saúde. E eu reconheço no secretário Beto Preto um ótimo parceiro nosso. Inclusive agora nessa fase de contratualização, né? Porque se o Gabriel também, que é a equipe, né, não tivesse motivado para fazer, não consegue fazer. Mas a responsabilidade social, né, com a comunidade bandeirantense de toda a região tem sido fundamental. Então agora nós já temos 20 leitos de enfermaria, mais agora 10 leitos de UTI, né? Está tudo contratualizado e, ao mesmo tempo, a gente sabe que é um desafio tocar tudo isso, porque tudo tem um custo muito alto, os preços estão elevadíssimos, medicamentos difíceis de conseguir. Olha, é uma tarefa difícil. E, na verdade, Oswaldo, eu falo isso no mesmo sentimento, que se as pessoas não se conscientizarem que a pandemia vai demorar muito tempo ainda para acabar, se as pessoas não utilizarem máscara quando estão reunidas ou quando, né, estão de alguma forma próximas das outras, de fato, vai ampliar muito mais. Se as pessoas não pararem de fazer festas na família, ou de fazer como os jovens fazem essas raves aí em chácara, sítio, fazenda, olha, a situação não vai ficar sob controle. E não há leito de UTI nem de enfermaria. E de qualquer forma, é o seguinte, o vírus ficou muito mais perigoso agora, ele é muito mais transmissível, o vírus é mais agressivo. Olha, está ouvindo o doutor lá, o Fábio, falar, ele me disse mesmo, de cada 10 que vão para a UTI, 2 saem vivos. É grave a situação, gravíssima. E as pessoas têm que se conscientizar disso. Então, por que eu estou falando isso? Porque, assim, eu entendo que tudo que está sendo feito na área da saúde é insuficiente para enfrentar o problema, até porque todos nós sabemos que o Brasil, através do Ministério da Saúde, perdeu a oportunidade de fazer a compra das vacinas na hora certa. Ficaram subestimando o vírus, achando que o vírus era só uma gripezinha, que resolvia ele com a cloroquina, com a ivermectina. Eu até já tomei essas ivermectinas tudo aí, viu? Só para você. Eu também tomei já, mas acho que ninguém deve tomar sem indicação médica, para ser bem honesto. Acho que a gente, quando você tem uma doença, tem que procurar o médico, né? O médico te atende, te orienta, ele estudou para aquilo. Mas o fato é que nós não compramos as vacinas como quando devíamos ter comprado, o Brasil não comprou, e agora nós vamos pagar um preço alto por isso. Por quê? Porque nós estamos, no mínimo, 3 meses atrasados em relação aos outros países do mundo. Sendo que as grandes farmacêuticas que estão produzindo vacina já venderam a sua produção. Então nós estamos comprando vacina aqui agora, que vai começar a ser entregue em julho. Aqui nós contamos com as vacininhas hoje da Coronavac, que é limitada, 46 milhões de doses. E contamos com as vacinas da Fiocruz, que era para ser mais, mas a Fiocruz teve algum problema na linha de produção. Praticamente não conseguiu entregar as vacinas do mês de março e promete agora entregar 12 milhões de vacinas no mês de abril, que é pouco. Nós temos 215 milhões de habitantes no Brasil. E precisamos de 2 doses, então nós precisamos de 430 milhões de doses de vacina. E, na verdade, nós não temos hoje praticamente 10% disso. Então, por que eu estou falando isso? Porque quando você faz as contas e vê o que está acontecendo, ou nós vamos mudar alguns hábitos de vida nosso e todo mundo se conscientizar que nós vamos meses aí para poder resolver a situação, ou muita gente vai morrer. Todos nós, todo dia, ouvimos de alguém conhecido que morreu. E as coisas cada vez vão se ampliando mais. Ontem batemos recorde. 4.250 mortos, com mais que isso. Paraná mesmo. Ontem morreram 433 pessoas. É um número assustador. Então, as pessoas têm que se conscientizar, porque o vírus é transmitido pelo contato pessoal. É uso de máscara. Eu, por exemplo, estou usando duas máscaras aqui, vocês já viram, né? Estou com uma máscara descartável e uma máscara de pano. Porque você tem que usar a máscara, não tem outro jeito. E evitar os contatos. Eu estou falando isso porque, assim, olha, não tem. O estado já foi no limite. Não tem mais aonde abrir leito e abrir UTI. Não tem mais. Não tem mais oxigênio. Agora, as pessoas têm que entender que tem que contribuir para não ficarem doentes. Agora, tem gente que age de forma completamente irresponsável. Aí, quem paga a conta, por exemplo, é o comércio. Primeiro negócio, não, vamos fazer o lockdown, vamos fechar o comércio. A gente sabe, fechar o comércio é um atrapalho enorme, porque, pô, o cara tem que viver. Por outro lado, a gente sabe que você fecha o comércio, você restringe a circulação de pessoas, você restringe a aglomeração, diminui o risco. Então, vai ter que pensar de ter o funcionamento intermitente, né? Faz uma escala, hoje funciona a loja tal, amanhã outra, você diminui daí o impacto e ninguém deixa de vender e ter atividade. Vocês estavam aqui discutindo sobre decreto municipal antes. O STF já disse claramente, quem tem poder regulamentar para enfrentar a pandemia é a União, é o governo federal. O que os estados podem fazer em municípios é serem mais restritivos do que faz o decreto federal. Então, o prefeito de Bandeirantes, por exemplo, ele não pode ir do decreto contra o decreto do governador. Ele pode até restringir mais em função da situação local. E aí os prefeitos, a pasta tem um papel fundamental, porque o prefeito é uma grande responsabilidade. Aliás, eu hoje, antes de ir à Santa Casa, o prefeito me convidou, fui à prefeitura, tomei um café, conversamos com a equipe, trocamos ideias, os projetos estão em andamento, ou seja, todos sabem, nosso mandato de deputado estadual está à disposição de Bandeirantes, foi uma ótima conversa com o prefeito Jaelson. E o objetivo nosso é ajudar, fazer as coisas andarem aqui. Né? O que eu disse, eu tenho aqui meus companheiros da política, meu grupo, meus vereadores, vereadoras, e ele tem o dele, mas assim, a gente tem que pensar no bem comum que é Bandeirantes, que é conseguir os recursos e tocar a vida em frente. E eu vi que a conversa com o prefeito, já eu sou muito boa, com o vice-prefeito também, o Juva, também conversa muito saudável, conversa foi num plano muito, muito bom mesmo. Fiquei satisfeito. Mas eu digo assim, porque os prefeitos têm uma grande responsabilidade. Cada prefeito sabe e conhece a sua realidade. Então, nós tivemos uma redução no número de casos, mas lá na Santa Casa mesmo, que está fazendo o teste lá para o Covid, o que tinha já reduzido muito semana passada, já aumentou muito essa semana. Por quê? Por causa da Páscoa. As pessoas se reuniram na Páscoa e transmitiram o vírus. Então, assim, as pessoas daqui a pouco vai crescer de novo. Então, assim, nós vamos ter que nos acostumar, viu, Oswaldo, a viver com isso durante mais um tempo.
Enquanto não chegar toda a vacina, não
tem
vai.
Tem que vacinar pelo menos 70% do povo. E, assim, a previsão de vacinar 70% do povo no Brasil, a melhor hipótese é em dezembro. Não é antes disso. Então, assim, a gente achava, eu, por Deus, pela alma da minha santa mãe, o ano passado eu tinha certeza que em março tinha acabado a pandemia. Eu falei, não, vem a vacina em dezembro, começa em outubro, dezembro, vacina, janeiro, fevereiro, março, acabou, vai ter acabado a pandemia. Nada. Ao contrário, agora a gente até tem que se reprogramar pessoalmente e pensar assim já no médio prazo aí, porque não vai demorar muito ainda para resolver isso. E as vacinas, na verdade, Por mais que, olha, nós temos dinheiro da Assembleia, nós demos 100 milhões de reais, está lá no caixa do governo do Estado para comprar a vacina. A gente não consegue comprar a vacina. Não consegue. O governo até firmou um contrato com a Sputnik, vê, para comprar, só que eles têm que entregar a vacina. Agora, quando entrega a vacina, ainda tem uma coisa. O Paraná está comprando 10 milhões de doses da Sputnik. Quando eu resolver, eles foram entregar, foi o primeiro estado. Mas o problema é o seguinte, quando chegarem os 10 milhões de doses, elas não vêm para o Paraná. Elas vão para o Plano Nacional de Imunização. E aí é distribuído para todos os estados. Então, assim, é um problema até, do ponto de vista objetivo. Inclusive, tem aquela discussão daquele projeto de lei, setor privado comprar vacina. Parece que é uma desburocratização, mas não é. O ideal que seria que o setor privado comprasse vacina também, negociasse, embora acho que vai ser difícil no mercado internacional conseguir farmacêutica que venda vacina para o setor privado no Brasil. Eles querem vender para o governo. Aliás, eles querem, estão fazendo contrato, só que os contratos é lá para frente, eles não têm vacina para entregar agora. Porque o certo é o seguinte, é o setor privado comprar a vacina e entregar para o SUS, né? Mesmo que não seja estadual. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, lá em Bandeirantes nós precisamos de tantas vacinas, você consegue comprar as vacinas, vamos pegar a região da Munop aqui, vamos vacinar a região da Munop inteira. Pronto, já vai resolvendo as coisas. Porque assim, a gente vai ter que ir encontrando solução. Daqui a pouco, Oswaldo, nós vamos estar tomou uma vacina, né? Eu estava lendo sobre eficácia de vacina, o médico falando da Coronavac, da AstraZeneca e tal, foi uma madrugada isso no final de semana aí, da Páscoa. Eu leio muito. E aí, dizendo das eficácias e tal, daí foi interessante, porque o cara me chamou a atenção numa coisa. Qual que é a melhor vacina? A melhor vacina é aquela que está no teu braço, que é que você tomou, pronto. Aqui é aquela melhor vacina. Daqui a 90 dias, quando tiver outra vacina, tem RNA que é melhor, vai lá, toma outra vacina, não tem nenhum problema tomar mais do que uma vacina, claro, com a indicação médica e nos tempos adequados, naturalmente. Até a gente sair da crise desse coronavírus, porque senão a gente não vai sair dessa crise nunca. E o Brasil, vocês sabem hoje, de cada 4 pessoas que morrem, 1 é do Brasil hoje. O Brasil se tornou um problema mundial pela falta de controle da pandemia, a criação dessas variantes que estão sendo criadas aí, que é um problema grave, a pandemia fora de controle. O Brasil está com todas as fronteiras do mundo fechadas para os brasileiros. Nós não conseguimos ir hoje para lugar nenhum. Aqui na América do Sul não conseguimos entrar na Argentina, não conseguimos entrar no Paraguai, no Chile, lugar nenhum. Não conseguimos ir para a Europa, não conseguimos ir para os Estados Unidos, porque nós viramos um problema mundial pela falta do controle absoluto da pandemia. E tem uns ainda insistindo em negar a pandemia e vai. Ou seja, vocês da imprensa, né, Oswaldo, têm tido um papel fundamental de alertar as pessoas, né, de explicar para as pessoas, de mostrar, mas assim, a gente sabe, não adianta, infelizmente não tem remédio com eficácia comprovada, né, alguns experimentam o tal do kit Covid. Por outro lado, a gente já conhece várias pessoas que exageraram no kit Covid. Eu mesmo conheço uma pessoa em Cornélio Procópio que a pessoa está com cirrose hepática de tanta ivermectina e de hidroxicloroquina que a pessoa tomou. Por quê? Não teve orientação médica. A pessoa está com cirrose hepática. E tem outros tantos, né? Aqueles que fizeram nebulização lá no Rio Grande do Sul, numa UTI com hidroxicloroquina. A pessoa teve uma crise que chama tempestade arrítmica no coração e morreu. O coração fibrilou e a pessoa morre. Então a gente precisa tomar muito cuidado, não tem remédio, então tem que se cuidar. O remédio é o alquinho, aqui na mão, a luvinha, né? E a gente tem que continuar trabalhando e lutando e resolvendo os problemas, né? Então, assim, acho que, que essa questão que envolve aqui esses recursos para Santa Casa, aliás, semana que vem, o deputado Pedro Lupion deve estar liberando também, né? Eu Nós tratamos lá desse assunto também lá na Secretaria da Saúde. É uma emenda impositiva que ele colocou de R$400 mil para custeio para Santa Casa, uma emenda importante do deputado federal Pedro Lupion, que tem sido um bom parceiro, né, da Santa Casa, sempre juntos aí. Esses recursos são muito importantes mesmo. E a gente tem que ir trabalhando para resolver os problemas, né, Oswaldo? Então,
tá certo.
Vamos à luta.
Tá certo. Gabriel, rapidinho, Gabriel. Nosso tempo está. Vamos lá.
O ano passado, quando foi para mim assumir, um bom dia, boa tarde a todos já, Zé Bolinha aqui, pessoal. O ano passado, quando eu fui assumir a Santa Casa, antes de assinar, liguei para o Romanelli, liguei para o Celso Silva, conversei com alguns vereadores, né, da época, conversei com o prefeito Lino e todos falaram, não, assume, que nós assumimos também o compromisso junto com você de ir atrás de recursos, liberar verbas para que a Santa Casa se recupere e possa continuar a fazer o papel que sempre fez na comunidade, salvar vidas. Eu só tenho que agradecer realmente aí ao Lino, os vereadores que foram comigo para Curitiba, de levar aí os projetos, no qual esse projeto desse valor de R$606.497 está sendo liberado agora. Agora, tem uma outra coisa que a gente tem que falar para a comunidade e que as pessoas têm que saber. Não é somente a liberação desta verba que o Romanelli presta o serviço e a sua colaboração e o seu trabalho para Santa Casa. O Romanelli tem uns assessores lá fantásticos. Tem o Ronald, tem o André Teodoro, o André Gordo, que ligam diariamente para Santa Casa, para Amanda. Se você pegar o telefone da Amanda, lá o particular dela, que ela conversa com o Ronald, conversa com o André Teodoro, é o dia inteiro. O Ronald, fantástico também. Por quê? Porque eles resolvem os problemas lá em Curitiba para a gente. Então, facilita muito, porque eu não estou precisando ir direto para Curitiba para resolver. Então, Oswaldo, eu tenho que deixar isso registrado. Não é somente a verba, Romanelli. Uhum. O trabalho que seus assessores prestam lá para Santa Casa, obviamente, para a comunidade, é fantástico, tá? Muito obrigado de coração. Aqueles meninos lá recebem aí todo o nosso carinho também e todo o nosso respeito. Falando desses equipamentos, são equipamentos que facilitam o trabalho do dia a dia de toda a equipe. Obviamente, numa situação crítica como esta, a equipe toda transtornada, a equipe toda preocupada, exaurida, trabalhando 24 horas por dia. De vez em quando eu passo lá, Zé Bolinha. Esse dia eu passei lá, ver o William, fisioterapeuta, sentado no corredor, suando. O doutor Fábio sentado no mesmo corredor do outro lado assim, molhado. Exaurido. Rapaz, que é isso, cara? Rapaz, os caras estão 24 horas por dia. Você vê que é questão humanitária mesmo, né? E esses equipamentos vêm facilitar e vêm ajudar e vêm diminuir o estresse, porque o médico, os profissionais da área de saúde, se tem equipamentos, Lino, se tem produtos adequados para trabalhar, medicamentos, ficam menos tensos. Então a gente vê isso no dia a dia, sabe, Romanelli? Deus me colocou ali no momento, eu acho que, sabe, cada dia que passa eu valorizo mais a vida, valorizo mais as pessoas, a gente se torna mais humano, porque a gente vê a dedicação, o carinho que aqueles profissionais da Santa Casa também tratam os pacientes que ali estão. Então, muito obrigado, Deus te abençoe, Deus proteja. Lembrando, só reforçando o que o Romanelli falou, de 32 exames de swab que foi feita na quinta-feira, só vou falar da quinta-feira, semana passada, Zé Bolinho, 5 positivaram. Hoje, ontem, já foi a metade que positivaram. De 32, 16 positivaram. Referência ao final da semana, que teve os feriados. Mas isso nós já vimos. Outra coisa, quero pedir, pelo amor de Deus, pessoal, não tem vaga de UTI na Santa Casa hoje mais. Hoje nós tivemos que contratualizar mais 3 leitos. Então hoje nós estamos com 10 leitos na UTI e estamos, Zé Bolinho, com 14 pacientes entubados. Nós estamos com 10 leitos de UTI, mas tem 14 pacientes entubados, Mané. Por que é que nós não contratualizamos mais? Porque se nós contratualizar mais 5, nós vamos mandar 25 e 30. E não tem mais profissional. eu quero deixar isso muito claro e um apelo para a comunidade. Não é porque não tem espaço. Espaço, medicamento, equipamento, a gente corre atrás. Agora nós não temos mais profissionais disponíveis para trabalhar. Para contratualizar esses três pacientes, esses três leitos a mais, ô Manelli, ontem eu liguei várias vezes para o Vandes está vendo se arruma mais uns técnicos de enfermagem. Eu vou fazer um apelo para o prefeito aqui, para o Vandes, secretário, por favor, me arrume mais pelo menos quatro técnicos de enfermagem, porque eu não tenho no mercado, eu não tenho como contratar mais. Infelizmente, nós precisamos. E que libere o William, que é fisioterapeuta, para ficar direto na Santa Casa, porque ele ainda está trabalhando lá na prefeitura, né? Porque é um trabalho dia e noite. Muito obrigado pelo espaço também.
Muito bem, pô. Valeu, Romanelli. Obrigado pela presença da Bolinha da Coisa. Só finalizar.